Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos à Costa Rica, verdadeiro paraíso na Terra, conhecida pela sua impressionante beleza natural, incluindo as suas florestas tropicais exuberantes, praias imaculadas e vulcões ativos. É o lar de uma incrível variedade de espécies de aves, devido à sua geografia diversificada, incluindo florestas tropicais luxuriantes. As práticas sustentáveis são observadas em todas as regiões do país, em todos os setores, adotada por todos os cidadãos e abraçadas pelos visitantes. Da cozinha local da Costa Rica aos ofícios dos artesãos, aos costumes e celebrações tradicionais, a sustentabilidade é encaixada profundamente na cultura e tradições da Costa Rica. Abriga cerca de 5% da biodiversidade mundial, apesar de apenas cobrir 0,03% da superfície do planeta. É também um dos poucos países do mundo que se comprometeu a tornar-se neutro em 2050. Os costarricanos, ou costarricenses, como eles dizem, são orgulhosos de viver entre a cidade e proteger o ambiente rico do seu país, já que esta pequena nação detém 5% da biodiversidade terrestre do mundo e 3,5% da sua vida marinha. Este país produz cerca de 90% da sua eletricidade a partir de fontes renováveis e 30% do seu território são terras naturais protegidas. Este país aboliu o exército e aplicou o dinheiro em saúde e educação. A aposta na educação e na saúde contribuiu para o desenvolvimento a longo prazo do país. Pura vida, como dizem, o sistema de educação é obrigatório e gratuito até aos 18 anos e são os mais avançados na descoberta de um antídoto para o veneno das serpentes e já disponível a cerca de uma hora de qualquer pessoa que possa ser mordida. É o lar de uma incrível variedade de espécies de aves devido à sua geografia diversificada, incluindo florestas tropicais exuberantes, florestas nuvens e zonas úmidas, onde existirão mais de 900 espécies de aves no país. Este programa será feito por ordem cronológica das nossas visitas em 3 etapas, em modo diário para mais facilmente reproduzir o que foi esta viagem de sonho feita em família. A escolha musical foi feita a partir das músicas que passaram lá na rádio, nos hotéis ou nos restaurantes. Primeira etapa: San José, Alajuela, Parque Manuel António, Monte Verde. Atravessámos o Atlântico de Madrid para San José, sobrevoando Açores, República Dominicana, o Mar Caribe, e chegámos a San José a meio da tarde, num domingo, ao aeroporto Juan Santa Maria, o Herói Nacional, em Alajuela, a 18 km de San José. Fomos buscar o carro alugado a um escritório perto do aeroporto e seguimos para o nosso hotel, também nessa zona. Pelo caminho, numa zona sem construções e ligeiramente elevada, ficámos admirados com a enorme quantidade de carros e pessoas que lá estavam. Pensámos tratar-se de uma festa, mas, ao perguntar no hotel, disseram-nos que estavam ali simplesmente a ver os aviões. Vem-me logo à cabeça a música que vamos ouvir já. Adivinham qual é? Dos Azeitonas, Anda Comigo Ver os Aviões.
Anda comigo ver os aviões, levantar voo, a rasgar as nuvens. rasgar o céu. Anda comigo ao porto de Leixões, ver os navios a levantar ferro, rasgar o mar. Um dia eu ganho a lotaria ou faço uma magia e que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, quanto eu gosto de ti. Nem que eu morra aqui se um dia eu não te levo à América. Nem que eu levo à América até ti.
O quarto era muito confortável, com duas camas de casal, como quase sempre nesta viagem. Estava num complexo com casino e restaurantes, onde jantámos muito bem. Tinha piscina, um ótimo pequeno almoço com um empregado simpaticíssimo. O corredor estava decorado com um belíssimo painel com motivos tropicais. Pusemos água filtrada nas garrafas. E de manhã apanhámos a estrada para o Oeste Pacífico e também a estrada intra-americana que atravessa a América de norte a sul, começando no Alasca e terminando na Terra do Fogo. Fomos pagando portagens na autoestrada. Muito trânsito e muitas obras. Vimos paisagens lindas, com montanhas, vulcões e florestas. Passámos por uma grande ponte, onde estavam muitos carros estacionados, com pessoas a observar crocodilos lá embaixo no rio. E chegámos ao mar, no Oceano Pacífico, mais precisamente a Jacó. Para norte, avistava-se o imenso Golfo de Nicoya. Passámos por terras com nomes engraçados. Atenas, Orotina, Garabito, Parrita. A estrada passou a estar rodeada de palmeiras durante muitos quilómetros. Estávamos a caminho do sul e chegámos a Quepos, também na costa. Lá procurámos o nosso hotel, lindo, acima da praia. Todo o staff era simpaticíssimo. A decoração era magnífica, em tons de branco e encarnado. Os próprios rebuçados que ofereciam também eram dessas cores e eram muito bons. Atrás da recepção, a parede era de vidro, com uma vista espetacular para o Pacífico, com bem-vindo escrito nessa gigante janela em todas as línguas. Tinha buggies para facilitar as pequenas deslocações dentro do hotel. Deixámos a bagagem e passámos pelo bar El Avion, num antigo avião militar, e dirigimos-nos à atração que nos esperava, o Parque Manuel António, Costa Rica National Park, na Costa Pacífica, província de Punta Arenas, a 150 km de San José e 7 km de Quepos. É um dos parques de maior beleza do país e dos mais visitados, com cerca de 109 espécies de mamíferos e de 100 espécies de árvores. Exótico, com floresta tropical, vegetação exuberante e variada, incluindo cedros, flores, animais terrestres, pássaros e borboletas. Tinha pontes, caminhos perfeitos e simples para andar a pé, miradouros e paisagens paradisíacas, para todas as idades. Andámos, nadámos, vimos imensos macacos, borboletas, aves, iguanas ou guaxinins. Só podíamos levar água. Foi um dia maravilhoso, com tudo o que eu gosto. A água do mar era quentinha e calma. A praia chamava-se Espadilha Sur, com palmeiras, macacos e mar azul turquesa. Tudo muito bem organizado. Depois, fomos almoçar a um restaurante em cima da praia, em que uma das mesas era da manicure. Um bocado lentos a servir, mas estávamos na boa. Comida ótima, surfistas, vendedores, parasailing, música diversa em modo reggae. Estávamos na zona de Aguirre, com surf lessons, em Quepos. Voltámos ao hotel, caminhámos até à praia, através de um carreiro muito bem tratado, ladeado de flores cor-de-rosa. A praia chamava-se Biesantes, numa baía perfeita. Depois da banhoca, num mar super calmo, fomos desfrutar das piscinas infinitas, que ainda tinham outras atrações. Vista a árvores, pássaros, macacos, bebidas e DJ. Tirámos belíssimas fotografias num banco em forma de coração. Vamos ouvir agora The Weeknd, Save Your Tears for Another Day. I saw you dancing in a crowded room. You look Jantámos bem, arroz de marisco com batatas fritas, dormimos ainda melhor na nossa suíte júnior e acordámos bem cedo para ver os macacos a brincar nas varandas. Que divertidos! Até ouvíamos a vozinha de uma criança vizinha a chamá-los Bonito, te veo. Havia um belo baloiço na nossa varanda. Felizmente, os macacos não estiveram lá ao mesmo tempo que nós. Depois, fomos para o pequeno almoço, cheio de frutas exóticas e com pássaros exóticos nas árvores que rodeavam as varandas. Até vimos tucanos. Saímos cheios de saudades e dirigimos-nos a uma praia mais a norte, chamada Playa Hermosa. Linda, imensa, honrando o seu nome, quase toda só para nós. As ondas eram boas, dando para banhos e para surf. A água era quente. Passámos por um bar chamado Bowie's Point. Interessante. Ouvimos baladas, disco inferno. Esta estrada tinha imensa animação de um lado e do outro. Cores, talheres mecânicos, furniture e souvenirs, muebles, los expertos recomendam. Super compra fácil, bem-vindos, veterinários, juice center, fruta à venda, casas metálicas com muitas cores ou propaganda a parques de aventura de várias espécies. Prosseguimos para norte, voltámos a cruzar a ponte dos crocodilos, cheia de gente, conseguindo avistá-los, e deixámos a estrada principal para irmos para Monte Verde. Na última parte desta viagem, a estrada ia piorando, mas em compensação, a paisagem ia melhorando. Tem mais de 100 espécies de mamíferos, cerca de 400 espécies de pássaros, de 120 anfíbios, mais de 2.500 variedades de plantas e mais de 500 variedades de orquídeas. Tem espécies animais como o jaguar, o puma ou o ocelote. Parámos no hotel, pouco antes da hora combinada, com o guia chamado Carlos. Mesmo assim, conseguimos apreciar o hotel, muito colorido, em que cada quarto era uma casa típica costarricense, parecendo por dentro um chalé suíço de madeira, enquanto que por fora estas construções, tal como em todo o país, pareciam todas revestidas de chapas de metal às cores. A dona não podia ser mais simpática e conseguiu encomendar e trazer a tempo pizzas para comermos antes do passeio. O guia decidiu vir-nos buscar. Fomos atrás da sua moto. Envolta numa nuvem quase permanente, a Reserva Florestal Monte Verde é o canto mais mágico deste pequeno e biodiverso país. O seu clima úmido e abafado é o paraíso para a surpreendente variedade de pássaros. Nota: o quetzal resplandecente é uma das mais belas aves do mundo. Grandes felinos e insetos. Os trilhos sinuosos através de vegetação rasteira e exuberante tornam mais fácil a sua exploração. Entramos no maravilhoso Parque Nuboso de Monte Verde. Uma floresta nebulosa é de geralmente um tipo de floresta úmida, perene, de altitude, tropical, caracterizada pela ocorrência de uma muito frequente cobertura nublada baixa ao nível da copa das árvores, com grande abundância de musgos cobrindo quer o sol, quer a vegetação. Já o bosque chuvoso, rainforest, com clima tropical, caracterizado por ter uma temperatura média anual acima dos 23 graus centígrados, com chuvas muito abundantes e regulares, tratando-se de florestas e selvas exuberantes. Nesta viagem, optámos por fazer as excursões diurnas. Havia também muitas à noite, mas não nos atrevemos. O nosso guia era excelente. Levava um tripé com um óculo e binóculos, tudo Swarovski. Já tínhamos visto guias com este tipo de equipamento e continuámos a vê-los nos parques seguintes. Tal como todos os costarricenses, o Carlos era muito simpático e prestável. Mostrou-nos tarântulas, diversos pássaros, macacos, guaxinins, imensas árvores enormes e exóticas. Disse-nos que as árvores não têm anéis porque não há estações do ano. Acorda-se sempre às 5h30 e o dia acaba sempre às 17h30. Mostrou-nos árvores com gambas, perna em italiano, que são como que raízes que saltam da terra e que parecem estar a apoiar a parte de baixo do tronco. Mostrou-nos outras que crescem de cima para baixo, com uma espécie de lianas que, ao atingirem a terra, ficam mesmo enterradas. Parecem árvores normais, mas se espreitarmos para dentro de um conjunto, é oco por dentro. Mostrou-nos um exército de formigas que se entram numa casa ao fim de um par de horas, a deixam imaculada. Que a marcar caminhos e estradas se usam umas estacas de madeira que depois renascem como árvores, com folhas e tudo, dando um aspecto incrível a todos esses caminhos. Vimos muitas em todas as estradas. Depois tentou exaustivamente encontrar um quetzal, um pássaro de cores lindas das minhas preferidas e muito decorativas, azul, verde, encarnado e preto. Não vimos nenhum, mas seguramente ouvimos-o e o guia falou com ele. Também nos disse que mariolas, abelhas que não picam, ups, até ao dia em que eu pisei uma no chuveiro da piscina. Vamos agora ouvir Frágil, de Paco Barraza, costarricense. Levou-nos a uma cascata linda e no final ainda nos mostrou um jardim com colibris, que são pássaros minúsculos e frágeis. Este guia ia-nos fazendo perguntas e, pelo que disse, ficou encantado connosco e com o nosso interesse. Vamos agora ouvir a sua simpática gravação. Conseguiu expor?
Bueno, primero que todo para la conservación de sus recursos naturales, por su biodiversidad que es tan hermosa, por su gente que es muy amable, por sus hermosos lugares paradisíacos, por sus playas, por sus volcanes, por sus bosques y también por el café, que es muy, 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 muy buen café.
Ok, gracias. Ainda nos indicou o bar mais giro da vila para irmos ver o pôr do sol, de nome Morfos, que é uma borboleta, às vezes azul. À noite fomos jantar uma parrilhada de carne. Mesmo que tivéssemos pedido metade da dose, ia sempre sobrar, mas felizmente foi tudo aproveitado. E voltámos a pé ao nosso aconchegante hotel. De manhã tínhamos 3 menus de pequeno almoço à escolha, qual deles o melhor? As mesas da sala eram de madeira, maravilhosamente esculpidas pelo marido da dona, algumas até com vidro encastrado. Pedimos para nos encherem as garrafas com água e fizeram-no muito bem, depois de as lavarem. Tirámos uma foto ao hino nacional da Costa Rica. Veio então buscar-nos uma van para a nossa aventura dessa manhã. Passámos perto do Bosque Eterno de Los Niños, que é detido por crianças. E fomos para o bosque no Bolso Santa Helena, eles os três para fazer canopy ou slide e eu mais calma para o Museu das Preguiças. Da atividade deles só posso falar através das fotografias e filmes que vi, fantásticos, com eles a voar sobre as árvores, muito entusiasmados. Não tive coragem. Vamos agora ouvir Tarzan Boy, de Baltimora.
Get to you. Preguiças, há as de 3 dedos ou as de 2 dedos. Dormem 17 horas por dia e a sua gravidez dura cerca de 1 ano. Entramos numa área enorme, coberta, tipo estufa grande, onde são acolhidas preguiças fêmeas. Esta visita foi muito interessante porque o guia, chamado Pablo, deu-nos a conhecer muitos aspectos da vida das preguiças e também de algumas borboletas que por lá voavam. As preguiças tinham todas nome, uma até se chamava Teresa, como eu. Descem uma vez por semana para ir ao WC, na terra, claro. Vivem no alto dos troncos e quando acordam, coçam-se. Têm muito pouca energia, só comem vegetais. No final desta visita, também nos fez perguntas e ficou satisfeito com a atenção que lhe demos. E aqui vai a sua gravação.
Hola, pura vida, un saludo desde Costa Rica, la tierra del gallo pinto y los perezosos. Pura vida.
Depois, passei pelo parque onde vi várias explicações do piense verde, vi lenha bem cortada, copos com ervas aromáticas a decorar e um restaurante tipo chalé suíço de madeira e com lareira acesa. Depois, fomos os quatro passear pelas pontes suspensas, altíssimas, acima de um verdadeiro tapete de árvores exóticas, também altíssimas, e algumas com lianas. Gostei imenso desta experiência e as vistas são de cortar a respiração. Também vimos animais terrestres, aves, borboletas. Todo este parque estava muito bem arranjado e com grande apoio aos turistas de todas as idades. Tinha ainda o Museu dos Insetos e dos Répteis. Fomos depois, no pequeno centro comercial, ao supermercado, comprar alguns produtos a bons preços, incluindo café, e voltámos à estrada, desta vez rumo a Conchal, no Pacífico, já perto da Nicarágua. Atravessámos a Ponte de la Amistad, vimos vinho de Coyol à venda. Passámos por Nicoya, Santa Cruz e Tamarindo e chegámos à Reserva Conchal. Que paraíso! E passamos à segunda etapa, Reserva Conchal. Pura Vida é uma expressão muito usada pelos costarricanhos ou costarricenses e parecida com o nosso Maravilha ou Excelente. Eles misturam a palavra puro ou pura em tudo. Um taxista em San José, por exemplo, disse que o mercado se localizava em puro centro, ou seja, bem no centro da cidade. A Reserva Conchal é um parque em cima do mar, com árvores, macacos guaxinim, racun ou mapache, veados, pássaros lindos, iguanas, borboletas e raias no mar e lagos. A Praia Conchal é uma das mais atrativas desta região, com água turquesa e areia branca, própria para banho e snorkeling. A cadeia de hotéis lá instalada tem como missão preservar e manter o espaço, dando emprego à população local e protegendo as espécies. Organizam ações de voluntariado para manter e limpar todo este paraíso. Para além disto tudo, o hotel era lindíssimo, muito confortável, com piscinas, atividades, restaurantes, tudo belíssimo e ultramoderno e bem disfarçado na paisagem. O nosso quarto tinha um bar que era uma prancha de surf. A decoração era exímia e muito moderna. As fardas dos empregados eram muito variadas e eram todos muito simpáticos. Fomos logo à praia, de areia branquinha e água quente, límpida e calma. Esta praia é grande e situa-se numa baía perfeita, rodeada do verde das árvores. Jantámos muito bem no hotel e passeámos pelos seus jardins. Quando as distâncias o justificavam, podíamos deslocar-nos de carros elétricos, conduzidos pelo Alonso ou pelo Gabriel, ambos muito simpáticos. Na manhã seguinte, depois do pequeno almoço, fizemos uma aula de yoga às 8 na praia, que nos deu logo uma boa energia. Namasté. E às 11, uma aula de danças na piscina, ambas dadas por um ótimo professor, Alejandro, e no segundo caso ajudado por um bailarino caribenho. Esse mesmo à tarde, também ajudou a dar a classe sobre café e no dia seguinte, uma aula sobre sangria. Vamos então ouvir Let's Get Physical, de Olivia Newton-John. Entre a praia e a piscina, ocupámos muito bem o nosso dia. Fizemos boas caminhadas na praia, vimos pessoas a andar a cavalo, andámos de canoa e vimos o fundo do mar com óculos. À noite, veio buscar-nos um transporte para irmos a Tamarindo, a um restaurante previamente marcado, e jantámos um belíssimo peixe, chamado tilápia, ao ar livre, no meio das árvores. Como comidas típicas da Costa Rica, temos o galo pinto, arroz com feijão, que se come de manhã, à tarde e à noite. É arroz branco misturado com feijão preto, um dos pratos mais populares do país. É apreciado ao pequeno almoço, mas também é servido noutras refeições do dia. Até o McDonald's incorporou o prato no seu menu, que é servido apenas ao pequeno almoço, o McPinto. Também pico de galo, quadradinhos de tomate e cebola muito bem temperados, mas este é mexicano. E casado, em que a base é sempre o arroz, o feijão preto ou vermelho, ou então galo pinto, e uma salada crua, tomate, alface, cenoura, milho. Depois toda a espécie de acompanhamentos que vão da batata ou banana frita à batata doce, abacate, tortilhas, pimento ou um pedaço de frango e tudo o que mais pareça na cozinha. Vimos o comércio local, com marcas de surf à venda, muita gente nova e surfistas. Na manhã seguinte, depois do pequeno almoço, consegui dar um grande passeio na praia sozinha. Viam-se raízes de árvores na praia, cavalos, conchas, uma vendedora com papagaios na cabeça, um lago, conchas brancas. As miúdas fizeram uma aula de stretching em cima de pranchas de SUP na piscina e também andaram de SUP no mar, stand-up paddle. Fomos ao workshop de sangria, muito divertido. Vimos a venda de artesanato local na praia, vimos iguanas, nadámos e fomos à piscina grande para adultos, com bar e jacuzzi. Às vezes passava um empregado por nós com um tabuleiro, com copos, com sumo e só acrescentava álcool a quem quisesse. A música de DJ era ótima. Vamos agora ouvir Apollo de Life on Planets. Semelhança do dia anterior, por opção nossa, só saímos à noite para jantar noutra praia ao lado chamada Brasilito. Comemos otimamente e gostámos muito do restaurante e do seu ambiente. Disseram-nos que os costarricenses são denominados ticos porque todas as palavras acabam com tico. Chiquitico, tico e tica, masculino e feminino, são termos coloquiais que os costarricanhos se atribuíram devido à sua tendência linguística de adicionar o diminutivo tico no fim das palavras. Por exemplo, em espanhol padrão, um pouco significa um pouco, o diminutivo é um poquito. Mas os costarricanhos costumam dizer um poquitico. O que é exclusivo da Costa Rica é o uso deste sufixo para denotar também afeto. Palavras terminadas em ico, ica, tico, tica não significam apenas pequeno, mas também retratam afeto e sentimentos cativantes semelhantes. E pode-se fazer com tudo. Perri tico, cachorrinho, pisa tica, pisa e café tico, café. Aproveitámos muito bem a última manhã na praia, caminhámos e fizemos compras. Vimos mais pássaros lindos e já sabíamos onde viviam os macacos. Nadámos, lemos e relaxámos na piscina infinita, a familiar. Vamos ouvir Rock Your Baby, de George McRae.
Oh,
esquecida. No quarto havia um livro lindo sobre a reserva Conchal, que me apeteceu trazer e onde fotografei a lista de espécies de árvores retiradas do livro. Passo a citar. But the most iconic of all has to be Costa Rica's National Tree, the Guanacaste, or Pear Tree. The whorls of its large seed pod resemble nothing more than a human ear enclosing beautiful, very dense brown seeds with teardrop shapes and cat's eye markings. Também vimos árvores que renascem em estacas nos caminhos e despedimos-nos dos buggies. Os empregados eram tão simpáticos e eficientes. Um até nos ofereceu um livro Lonely Planet sobre a Costa Rica, logo o meu guia preferido. Ainda uma curiosidade, os costarricenses são considerados dos povos mais felizes do mundo. Uma amiga foi casar lá por esse motivo. Mas tínhamos que continuar a nossa viagem. Vamos ainda ouvir, pois desejo a todos, Get Lucky, de Daft Punk e Pharrell Williams.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Ainda no Pacífico, e passámos por Brasilito, Flamingo e Potrero. E entramos na terceira e última etapa, Arenal, Tortuguero, San José, Escazú. Depois dirigimos-nos mais para o interior, passando por Libéria, com o segundo maior aeroporto internacional do país, que tem muito movimento, onde chegam diretos turistas, por exemplo, vindos dos Estados Unidos ou do México. Fomos a uma bomba de gasolina, vimos caminhonetas enormes e autoclantes que não vi há imenso tempo, da STP e Pennzoil. Passámos pelo Canal Oeste, pela Estrada Interamericana, onde se vendem rosquilhas, empanadas, tanelas. Vimos muitas casas, aviões velhos, vinho coiola à venda, escolas. A autoestrada tinha travessias aéreas, bombas de gasolina, passadeiras e paragens de autocarro. A velocidade máxima era 60 km por hora. Passámos pelos rios Montenegro, Tempisco, Potrero e também pelo Canal Sul. Por uma casa, caldo, restobar e cerveja imperial. Em Canhas, vimos uma praça de touros. E Bolpa Supermercados, somos parte de sua família. Vimos rolos de trigo nos campos, árvores nas estacas, moinhos de eletricidade. E passámos por um anúncio. Tio Pelon, el arroz que nos hace más tico. Parámos num bar maravilhoso de madeira. Passámos por Tilarã, já à frente do Lago Arenal, com barragem, o maior lago do país, que abastece a Costa Rica de eletricidade. E ao fundo vimos o vulcão Arenal. Vimos motos 4, um chalé suíço, passámos por Tabacón e chegámos ao nosso hotel em La Fortuna de San Carlos, com vista para o vulcão Arenal, um cone perfeito. Tinha lagos, pontes, cerca de 10 piscinas com cascatas abertas até às 10 da noite, escorregas, bares, quentes, frias, num ambiente muito tropical e um vulcão parecido com os nossos da Expo, por maioria de razão aqui. O vulcão Arenal é um dos mais perfeitos e espetaculares da América Central. Tem 1650 metros de altura. Só é possível admirá-lo de longe, pois é imprevisível. O nosso quarto tinha vista para o vulcão. Era enorme e a casa de banho era muito bonita, de pedra parecida com granito. Jantámos no hotel, como sempre, uma ótima comida típica. Lá fora andava a passear um caranguejo enorme. De manhãzinha veio-nos buscar um guia, seria Alfredo, para um passeio, o tour dessa manhã, ao Arenal Vulcano National Park. Começou por nos mostrar uma preguiça a descansar no ramo de uma árvore muito alta. Tirou-lhe uma foto através do óculo do tripé e enviou-a por airdrop. De seguida, levou-nos a um parque próximo do vulcão Arenal e com as suas mãos fez um monte no chão com terra escura e explicou-nos todo o fenómeno naquela zona. Iniciámos a subida pelos caminhos da lava, fartámos de andar, mas ficámos a mais de 5 km de distância, o possível e permitido por precaução, já que se trata de um vulcão ativo. Tínhamos belíssimas vistas para o vulcão e para o lago. Vamos agora ouvir de Daryl Hannah e John Oates, I Can't Go For That. O tipo de vegetação que íamos vendo, bem como a fauna, incluindo pássaros e insetos. Tinha um laser verde, claro, e apontava-o para vermos alguma espécie quando necessário. Também nos mostrou as formigas cortadoras de relva. Mostrou-nos uma flor que parecia um sapato de cetim, orquídeas, flores que só duram um dia, fetos, pássaros, pontes, helicónias, ananás ou banana, flores encarnadas, flor da sorte, Santa Luzia, e outra que se mexe nas folhas, fecha-se a flor. E mimosas. Depois fomos tomar um banho a uma cascata. Esta catarata é uma maravilha natural. O salto de água tem mais de 70 metros e é rodeada de vegetação tropical. Em cima tem um mirador para as primeiras fotos. Descemos cerca de 500 degraus e deparámos com uma das quedas de água mais bonitas que já vi na minha vida. Que delícia, que maravilha para a vista! Apesar de estar lá muita gente, nem todos eram tão afoitos como nós para sonharem e havia muito espaço. Depois dos banhos, subimos os degraus, devo dizer que com pouco esforço, mudámos-nos nas instalações sempre boas ao nosso dispor. Nota: logo no início da manhã e também nessas escadas, cruzámos com a família americana que tinha feito connosco a classe de sangria em Conchal e também a de café e saudámos-nos efusivamente. Vamos agora ouvir a música que lá passou, do Skin, Somewhere Only Know.
I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple. You gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired.
Uma bela pizzaria com forno de lenha, onde vimos turistas locais com excelente aspecto e internacionais. Passámos pelo bar Vagabondo e à tarde voltámos à estrada para regressar a San José. Vimos fruta à venda nas bermas, apetecia comprá-la toda. A paisagem era sempre linda, as construções muito simples, se bem que houvesse um certo padrão. Casas só com um andar, telhado em bico e cobertas de chapa, geralmente amarela, azul, encarnada ou verde. Primeiras grades, depois o telheiro para o carro e depois a entrada para a casa. Tudo muito prático e tudo no mesmo bloco. Passámos perto de diversas terras. San Ramón, Atenas, Rio Grande, San Juan, Mejores Dias, Palmares, Grécia... Atenas. Tivemos que parar num sítio muito primário para ir à casa de banho, fora dos roteiros turísticos. As pessoas muito simpáticas, como sempre. De cada vez que agradecíamos algo aos ticos, respondiam-nos com gusto. Passámos por um anúncio, pida su delicioso pollo para levar, e pelos lados de Sarita. Vimos algumas igrejas e uma grande estátua. O sinal para parar dizia alto e não stop. E passámos por montes e vales, cidades e aldeias e lá chegámos a San José à hora do pôr do sol, mais precisamente a Escazú, uma zona muito moderna e confortável com hotéis, shoppings e restaurantes. Jantámos num magnífico, dessa vez, uma zona residencial muito moderna e confortável e também com hotéis, shoppings e restaurantes. Jantámos num magnífico, dessa vez fomos de carro e preparámos-nos para a última excursão no dia seguinte. Levantámos-nos às 5 da manhã, comemos fruta ao som de um altíssimo barulho dos pássaros. Vamos ouvir de Chavela Vargas, Paloma Negra.
E agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más.
Entramos no bus com um ótimo condutor e um muito bom guia, o Manuel. Por sorte, entramos e vimos o centro de San José com as suas construções coloniais, museus, muita cor, comércio, restaurantes. Depois fomos buscar duas turistas peruanas que fizeram o caminho todo connosco. Chamavam-se Glória Eva e Marta Lourdes. Assim, conseguimos ver as construções do centro da cidade. Passámos por Santo Domingo e Pocosi. Atravessámos logo um parque imenso, numa zona vulcânica com árvores mais baixas no início. Umas chamavam-se Poor Man Umbrellas, ou Sombrilha de Pobre, graças às suas folhas enormes. Depois, passámos pela confluência de dois rios, um completamente transparente e outro amarelado por ter enxofre e por isso chamado Rio Sucio. Parámos para tomar um suculento pequeno almoço que mais parecia um brunch. O restaurante era enorme, tinha toda a sorte de chucherias à venda, uma enorme sela de cavalo a enfeitar, lenha bem cortada para os fornos. Até tinha camas feitas de bebés e cadeirinhas para crianças. Depois desviámos-nos da estrada principal e atravessámos localidades com casas coloridas com bom aspecto, alguns hotéis e comércio. O motorista até parou para ir comprar o jornal desportivo. Passámos por muitas sapatarias e padarias. Vimos diversas flores, plantações de bananeiras, tudo muito interessante. O guia explicou-nos imensas coisas. Atravessámos a província de Limón. Há na Costa Rica 120 vulcões ativos. Passámos pelo vulcão Torrealba e outro. Qualquer planta cresce aqui. Estávamos na estação seca em San José e chuvosa no Caribe. Depois troca. As principais produções são café, bananas e flores para exportação. Os caribenhos falam patuá, que é uma mistura de espanhol e de inglês. Ananás, flora heliconia, para exportação. O guia disse que eu estudei bastante antes de vir para a Costa Rica, pois esta foi a segunda pergunta em que eu acertei. Couve-flor, cenoura, brócolos e batatas. Perguntei-lhe como eram as relações com os países vizinhos. Panamá, muito bem. Costa Rica é democrata e diplomática, são amigos. Nicarágua, mais difícil. Pode-se viajar para lá sem problema. Há muitos imigrantes da Nicarágua que vêm para a Costa Rica para trabalhar e que ficam. Quanto às bebidas, Costa Rica, guaro, Panamá, relleno, Nicarágua, flor de canha. Passámos pelas plantações de bananas cobertas por sacos azuis. E chegámos a Pavuna, no Refúgio Nacional de Vida Silvestre, Barra do Colorado, reserva natural em Limón, Province, Sarapiqui, CR, um dos núcleos de vida silvestre mais ricos da Costa Rica. Deixámos o bus e entramos num barco a motor que foi atravessando os canais rodeados de vegetação. Vimos pássaros exóticos, iguanas, caimans e crocodilos. Estávamos em pleno Parque Nacional Tortuguero, uma das maiores atrações naturais da Costa Rica, com cerca de 60 espécies de mamíferos e de 300 espécies de pássaros. Vimos também um basilisco. Possui patas traseiras, com dedos longos. Durante a corrida, os seus pés movem-se com força e rapidez, tão grandes que eles nunca afundam mais do que alguns centímetros. E chegámos a um pequeno porto com acesso à praia do Mar das Caraíbas. Não estava muito calmo e não nos deixaram tomar banho, mas a água estava quente. Tem fortes correntes e tubarões. O guia sugeriu que fizéssemos uma bela caminhada e lá fomos nós, claramente pelo meio da selva. Até falou com uma família de macacos e conseguiu enfurecê-los. Depois subimos quase 500 degraus e fomos até a um mirador com vista para o Mar das Caraíbas, um pequeno cerro que é uma das mais altas elevações das Caraíbas, se bem entendi o que ele disse, com vista para o bosque, os canais e o litoral. Voltámos para o barco e fomos para Tortuguero, propriamente dito. Passámos por alguns hotéis muito disfarçados na natureza. Para esta localidade, que até tem escola com meninos fardados, lojas e restaurantes, só se pode ir de barco pelo canal ou, eventualmente, pelo Mar das Caraíbas. Como disse uma das minhas filhas, tudo o que existe nessa terra veio de barco. Fomos à praia molhar os pés, vimos os meninos no primeiro dia de escola, alguns tinham bicicletas. Entrei em todas as lojas de recordações à procura de uma boneca da Nicarágua. Explicaram-me como consegui-la em San José e fomos almoçar a um restaurante só para nós, uma comida típica, deliciosa, previamente escolhida. Uma das peruanas fazia anos, trouxeram-lhe uma sobremesa com uma vela e eu ofereci-lhe o meu chapéu. Ainda consegui em Tortuguero ir a um supermercado Nicarau. Outra experiência. Esta aldeia era linda, muito colorida, com música e, sobretudo, muito ecológica. Até vi um contentor para beatas de cigarros e os caixotes de lixo eram todos pintados às cores. Voltámos a apanhar o barco para Pavuna, noutro embarcadero, e vimos um crocodilo gigante no caminho. Voltámos ao bus, o guia apanhou uma tartaruga na estrada e regressámos a San José. Fomos ainda ao gigante shopping, fizemos compras e jantámos lá. No último dia acordámos e tentámos aproveitar ao máximo a nossa última manhã neste maravilhoso país. Ficámos um bom bocado na piscina, fomos ao centro de San José, Vimos o Mercado Central, Património Mundial da Unesco, onde consegui comprar a boneca da Nicarágua, pois da Costa Rica já tinha. Vimos o Banco Central, o Teatro Nacional, joia da arquitetura, e Monumento Nacional na Plaza de la Cultura, o Gran Hotel, estátuas de músicos John Lennon, Plaza de las Artes, Igreja Merced, Igreja Catedral Metropolitana e Palácio Episcopal, Igreja de la Soledade e alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade, a Casa Amarilha, quase todos baixos e muito coloridos, lojas fiéricas, carnicerias, bandeiras, pijamas de super-heróis, uma vaca pintada que parecia ser daquela exposição coleção suíça como a que temos cá em Lisboa, com motivos dos lenços de Viana, ruas pedonais e novo Estádio Nacional. Os nossos simpáticos taxistas ainda nos sugeriram que fôssemos passear a Atenas e por Iscal para comer chicharrón e a Santana na feira de comidas ou ir à Cruz de Alajuelita em cima da montanha. E com muita pena lá voltámos ao Rentacar, a Alajuela, e ao aeroporto de Juan Santa Maria, outro shopping também com as lojas Brit, do famoso café e que já tínhamos visto nos melhores hotéis, a vender café, chocolate, recuerdos e com promoções impressionantes. Compre 12, pague 10, compre 8, pague 5, compre 5, pague 3, enfim. Ainda conseguimos ver bem a cidade do avião quando descolou e despedimos cheios de saudades deste paraíso na terra. E agora, pura vida, Spanish in 10 seconds. Hi, igual a pura vida. How are you? Igual a pura vida. I'm fine, igual a pura vida. Yes, pura vida. Thanks, pura vida. You're welcome, pura vida. Bye, pura vida. Só tenho de agradecer esta viagem tão bem organizada e também a companhia perfeita. Despedimos ao som de 93 Miles, de Jason Mraz.
Miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know
bom viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.
Slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know. Beautiful light over the horizon into our eyes.